Visões por Visões apresenta
Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira
e Rony Lima.
Sejam todos bem-vindos.
Eu não sou Saci Pererê, sou Erê e Beji, quero brincar com você. Eu não sou Saci Pererê, sou Erê e Beji, quero brincar com você. O pretinho sabia que na praça, na escola, na feira, na igreja e na galeria.
Acabamos de ouvir Ibeji, preciosa composição do nosso convidado Anderson Brasil, em parceria com Celso Prudente, canção interpretada pelo grande Tiganá Santana.
Dando continuidade à série dedicada à pedagogia das rodas, decolonialidade e outros patrimônios, o nosso próximo convidado é o músico, violonista, compositor, pesquisador e educador musical Anderson Brasil. Anderson fez pós-doutorado em educação pela Universidade de Lisboa e atualmente é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Tem uma trajetória consolidada como pesquisador sobre educação musical, desigualdade social e projetos sociais, além de ser o coordenador do Grupo de Pesquisa Ecologia, Música e Práticas Pedagógicas. Anderson, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite, viu?
Eu que agradeço. Agradeço muito aí pelo bate-papo. E, nossa, quando vocês fizeram a apresentação, eu falei, nossa, um bocado de coisa, mas não é nada disso não, viu? Isso é só história que a gente conta.
A primeira pergunta que vem à cabeça, assim, quando a gente conversa com músicos, né? É falar um pouco, escutar um pouquinho como a música entrou na sua história, qual a sua história com a música, como você se percebeu como músico, e especialmente no que diz respeito ao tema que a gente está pensando em discutir, quando você se viu, em que circunstância, em que momento você se percebeu também educador musical?
Cara, essa trajetória, ela é bem, bem antiga. Remete aí à minha mãe lavando roupa na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Então, eu lembro, as minhas memórias musicais, elas vêm aí dos 4 anos. E aí eu lembro do Gonzaguinha, lembro do Gilberto Gil, lembro de Gal Costa. Então, assim, minha mãe, a gente não tinha na época vitrola, a gente não tinha toca-discos. E a gente escutava sempre no rádio, né? E as músicas que tocavam naquela época eram essas músicas. Enquanto minha mãe lavava roupa, ela ficava escutando isso. E essas são as minhas primeiras memórias musicais. Isso foi mexendo comigo. Então, assim, a música Palco, de Gilberto Gil, Lindo Lago do Amor, década de 80, isso foi o que foi me formando meio que inconscientemente, né? E aí, quando eu chego aí para os 9, 10 anos, eu descubro um álbum do John Lennon. A minha cunhada, ela viu que eu gostei daquilo, grava uma fita cassete. E a partir dali foi o momento que bateu a paixão eterna pela música, né? E com 10 anos, eu gosto muito de construir coisas. E aí eu comecei a fazer os instrumentos, né? Bateria de lata, violão com linha de pesca. E aí foi indo, né? Quando chegou aos 16 anos... Foi quando eu tive a oportunidade, eu vim de um contexto assim, de pobreza mesmo. Sempre morei num bairro periférico aqui de Salvador. Esse bairro, inclusive, a cada mês, ele é ocupado pela polícia. E aí, nesse contexto social, eu só tive a oportunidade de ter acesso à música para aprender mesmo aos 16 anos. Eu ganhei um violão que ia ser jogado fora. E aí comecei a burilar esse violão, né? Tentar pegar as coisas de ouvido, ver a afinação junto com as pessoas que sabiam. E através desse esforço meio que inconsciente, eu acabei aprendendo os princípios básicos da música, né? Isso acabou me garantindo passar num teste de uma escola de ensino técnico aqui de Salvador. E aí foi que se abriu a grande janela da minha vida, né? Um dos grandes mestres, o professor Jailson, ele me recebeu na turma dele de violão, e aí eu tinha direito a um ano de aula de instrumento nessa escola, só que o professor Jailson, ele acabou me acolhendo, né? Ele me deixou lá por 4 anos, e na cabeça dele ele já falava para mim que ele gostaria que eu fizesse o vestibular para música. Eu teimosamente fiz o meu primeiro vestibular para medicina veterinária, não passei. Fiz o segundo para biologia, não passei. E aí eu falei, cara, é karma do professor Jailson. E aí no meu terceiro vestibular, eu fiz para a escola de música daqui de Salvador. E aí acabei passando. E aí é o momento que eu fecho, né? Que eu bato o martelo de que realmente eu trabalharia com música o resto da minha vida.
E a tua experiência, antes de ingressar na universidade, você dava aula, como é que pintou esse lugar, né? Essa posição também de professor, de ensinador na música?
É, na verdade, assim, eu creio muito no... Tem uma teoria, né, que é do Marcel Mauss, que é a teoria da dádiva, né? E aí ele diz que a gente dá porque a gente recebeu. Então, com 16 anos, esse primeiro contato que eu tive com esse instrumento que ia ser jogado fora, tinha um projeto social no meu bairro. Então, assim, tinha um rapaz que ele dava aula para os moleques lá, né, de violão. E aí eu comecei a fazer os primeiros acordes com ele, né? E aí, quando eu aprendi um pouquinho de música, eu já voltei e peguei o espaço da associação comunitária desse bairro, do bairro de Valéria, e comecei a dar aula gratuita de violão, com aquele pouquinho que eu sabia, né? Nasci ali as minhas primeiras experiências na docência, né? Isso aí com 16, 17 anos. E isso acabou sendo um caminho meio que ininterrupto, né? Depois, esse eu chamo do meu primeiro projeto social, né? Depois eu fui convidado pela Polícia Militar do Estado aqui para dar aula em bairros periféricos daqui de Salvador. Então, assim, a polícia durante a semana, ela ia e matava a galera, né? Exterminava. E aí, tinha que fazer aquele negócio, né, do cartão de visita depois, né? Então, assim, tinha um projeto pedagógico para dar aula na comunidade. E aí me convidaram, eu passei cerca de 3 anos dando aula em 3 comunidades daqui de Salvador, pela Polícia Militar, pelo Estado da Bahia, né? E aí era o meu segundo projeto social. E aí foi quando a docência se tornou algo mais efetivo. Daí eu fui convidado por Wilson Café, que é um dos grandes percussionistas assim, a nível mundial. Tocou com Sting, Orquestra de Munique, muitos anos com a Maria Bethânia. Ele me convidou para dar aula na Escola Percussiva, que era um grande projeto social daqui de Salvador com instrumentos de percussão. Eu passei aí 3 anos nesse... 3, 4 anos nesse projeto, que foi onde resultou meu primeiro livro, né, que é Batucando Aqui, Trabalhando Ali. Só que, paralelamente, eu acabei indo para o ensino regular também, então eu dei aula no ensino médio e no ensino fundamental, e sempre, assim, dava aula no projeto social e estava na escola regular. E aí foi quando surgiu a primeira oportunidade, né, de ir para o ensino superior. Foi quando eu fui para a escola de música da UFBA, onde eu tinha me formado, e aí eu fechei o contrato mesmo, de trabalhar aí a partir dali com o ensino superior. Mas as minhas primeiras experiências se dão no projeto social e, assim, totalmente filantrópico, né? Eu nunca ganhei nada com os projetos, né? Trabalhei em alguns projetos sociais e todos de forma voluntária. Então, assim, eu sempre fiz esse entrecruzamento, né? Entre os projetos sociais e outros âmbitos de ensino. E hoje, especificamente, eu tô só no ensino superior.
Anderson, o que significou, né? Você contando toda essa sua trajetória, né? Inicial, o que significou para você a entrada na universidade, primeiro como aluno e depois como professor, e olhando lá para trás, aquele menino da periferia de Salvador, né, com toda essa trajetória, com toda essa bagagem nas costas, o que significou para você quando você chegou na universidade e as músicas que você ouvia, elas não estavam lá?
Rony, foi um choque muito, muito grande para mim, né? Eu, enquanto menino de periferia, assim, a gente tinha diferentes musicalidades, né? Então, eu lembro que final de semana o pessoal fazia o sambão lá, então, assim, não tinha instrumentos de corda, né? Era um surdo, tamborim, pandeiro. E aquele era um momento, assim, extrema felicidade, né, para aquelas pessoas que estavam ali. Junto a isso, tinha as missas da Igreja Católica que eu ia, então tinha aqueles cânticos. Depois, outro tempo, frequentei a Igreja Evangélica. E também tinha os terreiros, né? Na minha rua, especificamente, tinha um terreiro, que era onde eu pegava pipoca segunda-feira, final de semana. Tinha um culto propriamente dito, e aí eu ia sempre lá para comer também, né? Era uma das partes mais fascinantes, assim, do processo. E aí aquela musicalidade sempre estava presente, né? Então, assim, é muito marcante para mim o som dos atabaques, o som do agogô, tanto que hoje as coisas que eu gravo, quase todas, aparecem lá o agogô por causa dessa referência, né? Essa referência que está na minha memória, né? E aí, nesse tempo, quando eu chego na universidade, é um choque muito grande, porque quando eu fui para a universidade, na minha cabeça, eu iria estudar essa música, eu iria estudar a música da capoeira que eu jogava, eu aprenderia como tocar as músicas de Caetano Veloso, as músicas de Gal Costa, aquelas músicas que eu falei para vocês que estavam lá na minha infância, junto à pia de roupa de minha mãe. E eu tinha essa expectativa, né? E quando eu cheguei lá, foi um processo muito doloroso, né? Porque os professores que eu tive, muitos deles me convidaram, junto com dois amigos meus que vão aparecer, há um amigo meu que vai aparecer aqui, né, que é o Valnei Santos. A gente tem uma história muito parecida, né? E aí esses professores convidavam a gente, sempre falavam assim, ó, se vocês querem estudar isso, o lugar não é aqui. Então, assim, eles não tinham qualquer empatia com a nossa história sociomusical, com o nosso passado. E só que pra gente, que era menino de periferia, o Valnei também, ele cresceu no Beiru, que é um bairro aqui de Salvador, com um histórico de violência policial muito grande, e a gente nunca pensou assim em fazer um ensino privado, né, ir para uma faculdade paga, porque a gente não tinha essa grana. A única oportunidade seria ter uma formação a nível superior na universidade pública. E aí era o paradoxo, né? Como é que eu vou estudar numa universidade que não tem o tipo de música que relaciona com aquilo que eu gosto, né? E aí a gente foi passando o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e enfrentando todas essas adversidades, né? E eu acho que esse confronto com a nossa realidade acabou delineando o nosso perfil profissional hoje. Então, assim, a gente tem uma relação muito forte, não só de história, mas de musicalidade. E isso acabou delineando esse perfil profissional que a gente tem hoje. Então, hoje, nós somos os professores que a gente imaginava que teria na universidade. Então, assim, aquelas pessoas que nos oprimiram, a gente optou em fazer um processo paralelo de formação para hoje atender os nossos alunos de maneira diferenciada, não praticando aquilo que fizeram com a gente, né? Então, eu lembro que, por exemplo, as aulas de percepção musical, elas eram muito duras para a gente, né? Porque, assim, a gente não teve música na escola. Eu vim estudar música com 16 anos. E aí os professores sempre falavam para a gente, como é que vocês estão aqui na universidade e vocês não conseguem afinar? Como é que vocês não conseguem cantar esse coral de Bach? E aí a gente foi meio que um ajudando o outro, né? A gente marcava para fazer os encontros na biblioteca, a gente ia estudando literatura e estruturação musical, e meio que assim, a gente segurou um no braço do outro e falou, ó, a gente não vai desistir, a gente vai terminar essa universidade e vai fazer um caminho diferente para os próximos que virão. E é o que a gente está tentando fazer hoje.
E como é que está hoje o cenário da universidade? Agora você como professor, né? Você contou o que você passou nessa trajetória como estudante. E aí depois também só situa a gente no tempo, em que época foi isso mais ou menos, e agora como é que você vê esse cenário do outro lado, né, da sala de aula, como professor?
Cara, faz uns 15 dias mais ou menos, né, eu estava finalizando uma disciplina, e aí me perguntaram sobre o contexto do ensino de música hoje em Salvador, né. Eu ainda fico triste que, por exemplo, uma das referências, que é uma referência assim, totalmente racista, ela ainda está disponível lá e ainda tem sido utilizada. Né? E nessa referência, o teórico, né, ele diz que a música africana é basicamente ritmo. Né? Então ele diz que quando aparecem algumas coisas de melodia, nada mais é do que ritmo colorido. E esses teóricos ainda têm sido utilizados, né, nessa universidade que eu passei e em outras universidades. O que foi que a gente pensou a partir disso, né? Então, o Valnei está terminando o doutorado dele, mas eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de, ao sair da escola de música, ir trabalhar no norte do país. Então, eu fui para uma universidade federal e lá eu tive a oportunidade de iniciar o primeiro curso de educação do campo com habilitação em artes e mais especificamente em música, né? E é uma vanguarda, né? Porque foi o primeiro curso nesse modelo a ser criado aqui no Brasil. E aí eu tive a oportunidade, logo de início, eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V de um curso de música no perfil da música ocidental. E aí, quando eu cheguei lá, foi um choque muito grande, porque eu tinha que trabalhar com indígenas, remanescentes de quilombo, ribeirinhos. E como é que eu faço isso com um currículo que privilegia a música ocidental? E aí eu sentei com os meus colegas e aí a gente falou, a gente vai ter que mudar esse currículo. E aí a gente acabou desconstruindo esse currículo e construindo outro. Então, assim, as práticas, por exemplo, de percepção musical, elas nascem a partir da realidade da música indígena. Então, os indígenas, quando eles cantam, eles sempre pisam no chão fazendo o pulso, né? E aí depois eu fui descobrir com eles que eles pisam no chão porque é uma ligação que eles têm com a terra. Então, assim, eu não poderia, por exemplo, ensinar percepção musical se eu não fizesse essa prática a partir do que eles já praticam nas aldeias, né? Então, assim, o repertório também foi totalmente alternado para o cancioneiro, por exemplo, que eles utilizam quebrando o coco. Então, assim, a gente mudou no repertório a forma de ensinar instrumento, por exemplo. Isso foi lá no norte. Então, quando eu venho aqui para a Bahia, eu venho para um curso que é uma licenciatura em música popular brasileira. Então, assim, isso já é fruto desse engajamento de outros professores em mudar esse cenário. Então, situando como você me pediu, eu saí do meu curso de graduação em 2008. De lá para cá, a própria Escola de Música daqui da UFBA criou um curso de música brasileira, que era uma demanda. Então, assim, provavelmente, se eu fizesse o vestibular hoje, eu não faria licenciatura em música nesse arquétipo ocidental. Eu iria para esse curso de música brasileira, que tem uma galera fantástica lá no corpo docente. E aí surgiu esse curso na Escola de Música, surgiu esse curso de educação do campo, com habilitação em artes, no Tocantins, que é uma vanguarda total, assim. E aí surgiu esse curso de licenciatura em música brasileira, que eu tive a oportunidade de vir trabalhar agora. E nesse curso aqui, o perfil do alunado, ele é muito semelhante. Então, a gente tem indígenas, a gente tem remanescentes de quilombo também. Só que aqui eu já me deparo com um currículo muito mais humanizado, muito mais empático, muito mais altruísta, porque o repertório que a gente utiliza, ele já relaciona totalmente com o cotidiano desses alunos. Então, assim, quando eu vou ministrar as disciplinas, por exemplo, eu deixo que os alunos escolham o repertório deles. Então, vem coisas desde Tom Zé, a Lued de Luna. Então, assim, eles me obrigam a mergulhar nesse mundo musical deles. Isso, para mim, é um sonho de consumo que eu tinha durante a minha graduação e que hoje meio que se materializou. Então, eu acho que essas são as principais mudanças. Eu acho que o cenário da educação musical no Brasil avançou por esse esforço, que na verdade, eu acredito que é uma rede, Rony. Então, assim, a gente tem feito produções, escrito livros, pesquisas, e principalmente buscado mudar esses currículos do ensino de música para tentar pensar o lugar de existência desses alunos. E eu acho que esse é o diferencial, eu acho que essas são as principais mudanças.
Terminamos assim mais um episódio do Expo Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog expovisões.com. Até a próxima!